Professora e doutora Sandra, muito bom dia.
Olá, bom dia, Jair.
Agora há
Bom
pouco,
dia a todos.
bom dia, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Falar sobre o ECA e os entraves impostos pela tecnologia e também pela superexposição de crianças a toda essa modernidade, né, doutora?
Sim, é um grande desafio, né? Veja que, frente a essa maravilhosa possibilidade que se abriu com os recursos tecnológicos, também vieram os riscos. E as crianças e adolescentes, assim como no mundo não virtual, nesse mundo digital também tem prioridade, proteção, precisam ter sua dignidade protegida por todos, né? Estado, família, sociedade. E a gente pode pensar tanto naqueles que estão se expondo como influenciadores digitais, que é a nova forma aí de trabalho infantil artístico, né? Porque é como se fossem apresentadores, e também aqueles que estão usufruindo desses vídeos, né? E se expondo ali nessas redes sociais.
Há uma nova publicação que reúne três especialistas para discutir esse tema. Na avaliação desses especialistas, o que que pode se melhorar, até porque o termo internet está pouco citado na questão do ECA também.
Sim, existem proteções ali que podem ser de forma analogicamente, né, aplicadas, mas você tem que pensar também nesses outros princípios que estão na própria Constituição. São pesquisadores de quatro países diferentes: Itália, Brasil, Portugal e Chile, e a gente se debruçou a investigar vários aspectos dessa proteção para crianças e adolescentes, pensando nessa realidade atual. Eu acho que o mais importante é o seguinte: quando um pai, quando uma criança quer colocar o dedo na tomada, o pai tem plena noção dos riscos envolvidos e vai protegê-lo. E o que está acontecendo é que os adultos também não sabem do que está acontecendo com relação a mapeamento de comportamento, né, a influência aí que a gente recebe quando se expõe na internet, e aí, na verdade, os dados estão sendo vendidos, expostos, e outras coisas mais, né, como pedofilia, contato precoce com conteúdos inadequados para criança, e mesmo todo esse contexto, esse mercado que se forma em torno de uma criança e adolescente, que cria ali um canal com muitas curtidas e muitos seguidores, mas que também tem toda uma cobrança, né, inclusive um peso aí com relação aos tempos livres que essas pessoas em formação precisam ter.
Você é uma dessas especialistas e pesquisadoras. Você acha que, assim como a nossa própria Constituição, o Estatuto do ECA poderia ser totalmente reavaliado? Não vou dizer reescrito, mas melhorado também?
Olha, existe esse debate, né? O que eu vejo é que vou pegar num pedacinho específico que é a minha especialidade, que são os artistas mirins. Você sabe que o ECA tem, né, de 90, então já tem mais de 30 anos, e até hoje a gente não tem ainda a regulamentação da atividade dos artistas mirins para não ficar a critério subjetivo do juiz decidir que limitações precisa ter para aquela experiência ser positiva. Então, hoje, como uma criança e adolescente participa antes da idade mínima para o trabalho, que é 16 anos, então ele participa como ator, como apresentador, como cantor, precisa ter um alvará judicial. E esse alvará, essas condições mínimas para se garantir que aquela experiência seja positiva, ainda não tem claramente em lei nenhuma, né? A gente sabe que ele não pode ser exposto às piores formas de trabalho infantil, então, mas o problema é que, como isso fica muito ainda, né, solto, há situações de abusos. E aí, imagina agora no contexto das, né, redes sociais e mesmo desses vídeos. A gente, quando vê um vídeo ali, a gente não tem noção de quanto tempo demorou para ser gravado, né? Que tipo de infância, adolescência está tendo aquela pessoa por conta dessa fama, por conta dessa carga, né, que é necessária para produzir aquele resultado final. Então, a gente, quando está apreciando uma arte, ou mesmo há quem discuta se isso daí é arte, né, se esses vídeos, se essas, né, que às vezes cria, enfim, aquele adolescente, aquela criança tem milhares de seguidores, se aquilo ali realmente pode ser classificado como arte. Mas, enfim, no mínimo publicidade né, porque a gente vê casos, inclusive, daquele unboxing, que são as crianças e adolescentes com os recebidinhos, que são aqueles presentes, bem entre aspas, né, que as empresas mandam. E eles filmam, então, abrindo, experimentando aquele produto. Claro que isso daí é uma publicidade e teria que ter um alvará judicial. E nem toda empresa, nem toda família, nem toda agência está agindo bem informado, ou pelo menos respeitando essa característica que está lá no ECA, que é preciso um alvará judicial colocando limites, né, condições para que esse trabalho precoce aconteça.
Existe uma erotização bastante precoce, né, doutora?
Dentro e fora, né, da rede social. Você sabe que isso tem uma coisa cultural também, então existe uma situação que é cultural, cada país tem, né, a gente está vendo agora a Copa do Mundo, a gente vê como é diferente alguns aspectos culturais por lá, né, de vestimentas, tem esse confronto aí de culturas. Mas, por outro lado, existem exageros absurdos. Mas eu acho que mais até do que erotização e sensualização na infância, é realmente risco a conteúdo, né, não possível. A gente sabe de conteúdos de pornografia, por exemplo, nas redes, e os pais às vezes esquecem que, embora o filho esteja ali no quarto dele ou no banheiro, ele está com um celular que tem acesso ao mundo. Então, é como se ele estivesse em praça pública. Então, é essa noção que é preciso ter, né? E eu acredito também, embora exista softwares, que dispositivos que você possa monitorar o que o filho está fazendo na rede, ou mesmo barrar esses acessos, a partir que eles tenham já, né, consciência, um pouquinho de noção, um pouquinho de maturidade, é importante trazê-los para entender o que está acontecendo. Você sabe que eu comparo muito com atravessar uma rua. Então, no primeiro momento, você atravessa no colo com aquele seu filho, depois você vai dar a mão, em algum momento você vai soltar a mão, para ele ir aprendendo aos poucos até essa autonomia. Então, é preciso também fazer isso nesse ambiente digital, e criando essa autonomia, essa responsabilidade e essa noção do risco existente, de como lidar com isso, né? Então, não é assim barrar de tudo, mas também não deixar como está acontecendo, totalmente abandonados nesse mundo perigoso. Então, é como se largasse o filho numa praça pública e deixasse ele sozinho ali. Só que fisicamente você está vendo ele no quarto, com o celular na mão, com o computador na mão.
Doutora, é impossível controlar o que acontece dentro de um ambiente doméstico, né? Você acha que o governo peca ao não fazer mais campanhas de conscientização e orientação aos pais sobre o que se deve ou não deve fazer? Uma campanha forte, mais
Totalmente,
enfática, né?
sim. Sim, você tem toda a razão. Você sabe que existe o Marco Civil da Primeira Infância, que é até 6 anos de idade, e coloca como política pública essencial e prioritária essa proteção do consumismo para crianças, né, abaixo de 6 anos. Na verdade, essa proteção contra o consumismo tem que acontecer em todas as fases da vida. Então, o que a gente está vendo é isso, esses conteúdos. Imagine, sob o disfarce de um mundo gratuito, que tem tantos, né, aplicativos desses, é tudo de graça, você não está pagando. Na verdade, o produto é você, né? São as nossas informações que estão sendo vendidas, inclusive quando você é uma criança, quando você é um adolescente. E pior, você está sendo submetido a várias publicidades, né? Existem já pesquisas bem recentes da CETIC, do NIC.br, que é, né, uma instituição que cuida aí do ponto BR, né, da rede da internet do Brasil. Tem um trabalho incrível que eles fazem. Então, um levantamento que mostra como cada vez mais cedo, né, as crianças e adolescentes estão submetidas a essa publicidade, esse conteúdo, e sem ter essa formação para se proteger disso tudo, para entender que aquilo ali é propaganda, para desconfiar do que está aparecendo ali na sua frente. Então, sem dúvida, é responsabilidade, sim, do Estado tomar esse cuidado. Você sabe que eu estou desenvolvendo agora um pós-doutorado na Universidade de São Paulo com professores da educação básica, justamente para, num primeiro momento, assim, num experimento, né, para ver a diferença de antes e depois, tanto esses professores, a partir do treinamento, deles entenderem o que está acontecendo, quais os riscos, como se proteger, e levar isso para a sala de aula. Então, a gente vai medir a diferença do comportamento, chamando as crianças, os alunos, para também dizerem onde é que eles estão percebendo esse risco, o que que pode ser feito para isso mudar, e depois expandir isso para os familiares, para os parentes. A gente está muito animado, assim, para tentar, enfim, incentivar uma onda, né, que se expanda para essa conscientização, para essa mudança de comportamento, para a gente realmente usar o que tem de melhor desse mundo tecnológico, mas sem virar, né, produto para ser comercializado e sem perder o controle da nossa decisão, do nosso comportamento, né? Realmente, acho que essa alfabetização crítica digital é essencial e precisamos, sim, as prefeituras, os estados, todo mundo precisa ficar atento, e os pais e a sociedade cobrar realmente do Estado que isso seja feito de forma gratuita, de forma disseminada e disponível. Vamos usar também, né, por que não, as redes sociais, a internet, para divulgar também esse conteúdo de como nos proteger diante dos riscos e desses outros interesses de mercado existente.
Doutora, além de se discutir os conteúdos, aqui estão expostos, digo, né, essas crianças, O tempo de permanência frente ao equipamento tecnológico também, provocando sedentarismo, né, e influenciando diretamente na saúde, é outra preocupação. Essa é a sua área também, né?
Sim, na verdade eu queria levantar do ponto de vista dos envolvidos, do ponto de vista dos especialistas, quais são os riscos, né? O que que eles acham que é pior? Quais são os desafios para enfrentar nesse assunto que envolve, né, educação, tecnologia? E em primeiro lugar, o que os professores que eu entrevistei já apontaram foi isso: excesso de telas. Então, as telas, né, estão diante de nós, ainda mais com a pandemia, que inclusive estudar virou, né, na frente de uma tela. Então, tem a discussão com relação ao acesso, ao direito do acesso a esses conteúdos que já estão digitais, mas também o mundo continua sendo tridimensional, a gente continua sendo humano e tridimensional e fora da tela. Então, se a gente cada vez mais está diante de uma tela e interage com o mundo, né, por meio de uma tela, a gente ainda continua, o nosso cérebro ainda continua sendo analógico, né, humano e não digital. Então, na verdade, a gente está aprendendo agora com relação às limitações que isso implica, né? Nós, eu e você, provavelmente, Jair, a gente, né, você também foi formado e teve todo um desenvolvimento sem esses aparelhos, sem esse excesso de telas. E agora a gente está vendo o contrário, desde bebês, né, que até como babás eletrônicas ficam ali diante de uma tela, brincando. Então, que impactos isso gera, né? Porque existe uma plasticidade cerebral que depois vai mudando, vai perdendo. Então, é muito preocupante esse excesso de telas. A gente também tem que alertar os pais sobre isso. Tem momento para tudo. Então, a gente quer habilitá-los. Pensa, no Vale do Silício, deixa eu dar um dado. No Vale do Silício, existem aqueles especialistas que, aliás, criaram a maioria desses aplicativos que fazem tanto sucesso. Pois existe a escola Waldorf lá, que os pais, os trabalhadores desse Vale do Silício, priorizam colocar os filhos nesse tipo de escola, na qual é proibido ter celular e computador, até antes, se eu não me engano, de 6 anos. Então, imagina como é que é diferente, né, o comportamento que a gente vê no nosso dia a dia. Então, é preciso, sim, né, a gente pegar em cima de evidências, vamos fazer estudos e verificar, de fato, o que está acontecendo, né, o que é para o bem, qual é o limite, como se preocupar. Quem me pergunta, a partir de quantos anos? Olha, nunca antes dos 2 anos, por exemplo, jamais dê tela para o seu filho brincar antes dos 2 anos de idade. Não faça isso. Mas eu estou coletando realmente mais elementos, mais estudos já feitos pelo mundo inteiro para fazer uma publicação, realmente sistematizando de uma forma mais simples, para poder divulgar todas essas informações.
Você tocou um assunto muito importante, né? Se os bebês, se as crianças, antes dos 2 anos, veem os pais, os irmãozinhos, tanto tempo com o aparelho na mão, é porque deve ser bom, nós somos a referência para eles. E acaba sendo também cômodo para uma mãe, quando vê um bebê chorando e tal, pedindo, né? Quer o aparelho, dar de forma precoce. E aí, então, começa o perigo muito mais cedo, né, doutora?
Exato, e essa é a explicação, é por isso que chegamos nesse ponto, é porque nós, adultos, também temos que abrir mão desse, né, a gente está 24 horas por dia, a gente está correndo o tempo todo, trabalhando o tempo todo, ocupado o tempo todo, e essa telinha na mão, sem dúvida, é o que nos resolve a vida em várias situações. Por outro lado, a gente está dando exemplo o tempo todo, a gente está inspirando o tempo todo. Não é de hoje uns vídeos, uns programas aí para adolescente que mostrava as meninas fazendo vídeo, querendo se expor na internet, depois que surgiu até essa profissão aí de influenciador. Então, veja, tudo por imitação, e aí vira moda, é isso que eles querem fazer. Então, é preciso resgatar esse momento de convívio, né, de desligar. Claro que os pais têm essa obrigação de, não, agora a gente vai almoçar, comer em família, vamos desligar, porque também temos tido um excesso de depressão, um excesso de distanciamento, de, inclusive, suicídios, né? Enfim, em idades muito precoces. Então, o efeito dessa vida, baseado em comparativo com os outros, do jeito que o outro se mostra nas redes sociais, e o quanto aquilo tudo é distorcido, porque, né, é selecionado, é tendencioso, e o que isso provoca no ser humano, então é preciso também ser falado, ser tratado, né, ser conversado. Mas basicamente é isso, vamos devagar, né? Tudo é muito novo, a gente ainda não aprendeu. Você sabe que uma coisa que na saúde pública eu descobri e me admirei muito, que há 100 anos atrás, talvez um pouquinho mais, 115 anos atrás, os médicos receitavam cigarro, tabaco, para relaxar a mãe grávida, porque a ciência não sabia dos efeitos do tabaco. Lógico que quando se descobriu hoje é impensável, isso é um absurdo, uma receita médica receitando fumar para relaxar. Então, isso passa por tudo, né? A gente vai descobrindo os efeitos daquilo que o homem é capaz de criar. a gente já tem elementos muito importantes para entender que essa forma de vida desconectada, né, é irônico, né, porque a pessoa está conectada ali com várias centenas de pessoas nas redes sociais, mas na verdade está sozinho, né? Se você olhar ao redor ali, você está sozinho no quarto, na sala. Eu mesmo agora estou dando entrevista para você, falando com seus ouvintes todos, estou aqui sozinho no escritório. Então, essa desconexão, né, realidade e cérebro, até que ponto, que efeito isso dá para as pessoas? Porque quando ela quer se abrir, quando ela quer se sentir em companhia de, né, provavelmente ela vai precisar de um humano ali do seu lado, né? Ainda mais quando tiver informação. Não há nada que substitua um abraço, um colo do pai, da mãe, de alguém que aquela criança, adolescente gosta, até para se abrir. Um dos caminhos para esse relaxamento, a gente está também vendo muita publicação sobre música, sobre arte. Então, é fazendo arte, é tocando instrumento, que a pessoa consegue relaxar, se conectar, enfim, desacelerar, porque também esse mundo digital é muito acelerado.
Perfeito. Doutora, é um feedback do ouvinte. Legal esse conteúdo com a doutora sobre tecnologias digitais. Parabéns. Precisamos muito para mostrar ao próximo o lado bom e o ruim que podem também fluir. Pensamentos diferentes nesse mundo que temos. Um abraço para você, para mim e para você também, doutora, a entrevistada aqui. Quem escreve aqui é o Eduardo do Cão, pelo WhatsApp da Rádio Marconi. Interessante. Às vezes, doutora,
Que bacana.
às vezes eu reflito aqui e até agradeço pelo fato de ter nascido numa época em que foi o tempo analógico, nasci em 70, né? Então, passamos todo aquele momento da fita cassete, do disco em vinil, das músicas dos anos 80, e agora a gente está entrando numa área digital. Agora, quem nasce agora não está vivendo aquilo, tá pesquisando, está tendo um contato, mas não está vivendo de forma concreta o que aconteceu. Então, nós conseguimos, de uma forma até bem equilibrada, né, encarar essa tecnologia toda, mas também saber que é possível não, é fundamental desconectar de vez em quando, né?
Sim, essa referência, né, que tantos não têm, sem dúvida. Quem passou, acho que um privilégio, né, fazer parte dessa geração que viu essa mudança e tão rápida. Por isso que foi possível a gente, numa única vida, numa única geração, perceber essa transformação em tantas áreas, né? Você falou em fita cassete, em CD, essa parte mais de áudio, né? Mas tudo de comportamento, né? Sem dúvida, por exemplo, chamar um carro, né, de aplicativo hoje é muito mais confortável do que ficar na rua esperando passar um táxi, né? Eu conto para minha filha que tem 21 anos, ela não acredita o tempo que eu perdi ali, não conseguia, ligava no ponto e não tinha nenhum carro e tentava achar na rua, catando, balançando a mão. Isso é impensável. Então, sem dúvida, essa tecnologia, inclusive para se localizar, você dirigindo, sem dúvida, né, usar esses Waze, esses aplicativos, realmente é muito conforto, nos ajuda demais. Por outro lado, essa coisa de você ficar ali apático, né? Imagina uma criança que tem toda a energia dentro de si, continuamos nascendo com essa energia toda dentro de si, precisando experimentar o mundo, precisando desenvolver habilidade cognitiva. Os neurocientistas estão preocupadíssimos, porque essa habilidade não vai ser desenvolvida ali, diante das telas. Porque você precisa manipular, você precisa cheirar, você precisa se movimentar, caminhar. Tem um filme antigo, acho que era Wall-E, que acho que era um, né, um robozinho, o mundo tinha tido alguma coisa nuclear e estava só ele. Enfim, ele vai para um outro lugar, numa nave, onde tem os humanos lá naquela nave, está todo mundo obeso, porque está todo mundo parado, sentado diante de uma tela. Então, caramba, né? E que ironia, né? A gente teve uma pandemia, enfim. Há quem fale que está voltando outros tipos de vírus, tal, a gente vai ter que conviver isso com isso para sempre, saber lidar com isso. Mas a gente está tudo obeso, de fato, a gente está sedentário. Então, como compatibilizar? Então, é começar realmente pelo adulto. A gente tem que mudar essa forma de viver. Vamos caminhar, vamos deixar, né, vamos nos educar, assim, limitar, por exemplo. Que tal você colocar momentos do dia que você vai olhar seu WhatsApp e não ficar todo o tempo ali disponível olhando os recadinhos que aparecem? Então, vamos tentar nos educar. Isso, sem dúvida, vai repercutir para dentro de casa, para né, os filhos estão te observando, e vai sobrar mais tempo para tudo. Porque quanto que a gente, né, dedica por dia, façam esse exercício, quantas horas do seu dia você dedica para essas telas, para essas conexões? Muita gente vai falar que é o tempo todo. E isso não está correto. É incrível, porque isso foi começando, a gente foi mudando o jeito de viver e nem percebeu. E agora está um monte de casos em consultório de psicólogos, né, com depressão, com isolamento, as famílias que não conseguem mais conversar. A gente vai esquecendo. É impressionante. Tem uma entrevista muito boa do Antônio Fagundes para o Marcelo Taz. Está aí foi na TV Cultura, está aí na internet. Aí, outro recurso muito bom para a gente poder assistir depois, né, as entrevistas. E ele fala que ele começou a jogar games online e parou de ler por uma semana os livros. E aí ficou com falta. Nossa, que vontade de ler meus livros, deixa eu voltar. Não conseguia mais sair da primeira página, porque a velocidade que é o game, né, essa agitação é diferente, esse fluxo mental de você ler um livro. Então, impressiona em uma semana, quer dizer, uma pessoa, né, com uma idade que a vida inteira fez de um jeito. Então, vai mudando a plasticidade mental, cerebral. Então, a gente tem que ficar atento para poder analisar em profundidade as coisas, porque senão a gente vai ficar extremamente superficial em tudo, a gente vai ficar entediado com tudo. Então, isso vale não só para as crianças e adolescentes, mas para os adultos também.
Legal. Olha, dependendo do volume de trabalho, o novo projeto, os executivos principalmente, escritores, professores, né, produtores, enfim, quando você chega no momento em que você tem a impressão de que tem que rapidamente, necessariamente, ligar o celular, conectar, porque talvez alguém mandou uma mensagem e você tem que responder urgentemente, cuidado, a mente está adoecendo, né, doutora?
Exatamente,
Tem
exatamente.
hora que tem que frear, né?
Sim, e aí isso é um autocontrole, é cultural, né? Isso é um autocontrole, por isso que é tão difícil, mas por isso que é tão necessário, né? Façam testes, né? Eu acho que a gente pode começar experimentando. Vamos fazer essa semana. Agora está chegando o final de ano, né? Que tal, né? Vamos fazer uma higiene digital. Vou deixar esse dia aqui para eu ficar desconectado. Deixa eu viver as três dimensões da vida, né? E aí mostra, chama a família para fazer o mesmo, provoque-os, né? E depois, lógico, liga um pouquinho para tirar foto, porque também tem isso, né? E essa mania aí, Jair, de a gente fotografar tudo e querer compartilhar tudo, sabe que existe muito lixo digital também, porque ao mesmo tempo que se grava tudo, se fotografa, mas que pensa, a gente dedica quanto tempo para ficar olhando aquelas fotos, porque virão outras fotos e outras e outras. Enfim, sabe, menos é mais, sabe aquela coisa? Esse excesso significa nada, né? Eu acho que é preciso pensar sobre.
Professora e doutora Sandra Cavalcante, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Gostaria de encerrar perguntando para você onde podemos encontrar o conteúdo desta publicação, se é possível, né? Que faz aqui como é que eu vou dizer, um parâmetro, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente entre a efetividade dos direitos e o impacto das novas tecnologias.
Isso, essa obra está disponível no site da Almedina. Então, se vocês colocarem na internet, né, Estatuto da Criança e Adolescente, Almedina, vai aparecer ali toda o acervo da editora, e dá para pedir online, entrega rapidinho. Enfim, hoje em dia isso também é outro tema, né, que ficou muito prático de comprar, de localizar aí as obras. Mas são vários autores e eu tive a honra de fazer parte dessa equipe.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Deixar um abraço para você, para todos os demais pesquisadores e autores também, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço para você, Jair, e para todos os seus ouvintes.